Muito boa tarde a todos. Damos início à audição da Ordem dos Farmacêuticos, no âmbito da apreciação da especialidade das propostas de Lei 96, que alteram os estatutos das associações de governo, e 98, que alteram o regime jurídico da Constituição e funcionamento das associações profissionais. Agradeço ao Sr. Bastonário, Dr. Helder Mota Filipe, a presença e também às pessoas que o acompanham, nomeadamente o Presidente da Assembleia Geral, Dr. José Gavino, o Sr. Secretário da Direção Nacional, Professor Rui Pinto, e o Sr. Secretário-Geral, Dr. Ricardo Santos. Recordo que a nossa grelha de tempos dita que a ordem, o Sr. Bastonário, terá 10 minutos para uma intervenção inicial, seguida de 5 minutos para cada um dos grupos parlamentares, no fim do qual a ordem terá novamente 10 minutos para poder responder às questões ou às reflexões que os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas tenham entendido colocar. Peço apenas que, dada a contingência de termos sessão plenária às 15 da tarde, possamos cumprir escrupulosamente, dentro da natural tolerância, o tempo para que a reunião seja profícua, mas também possamos chegar atempadamente à reunião plenária. Sr. Bastonário, tem desde já a palavra. Bem-vindo.
Muito obrigado. Queria cumprimentar os Srs. Deputados e agradecer a oportunidade para poder estar aqui neste grupo de trabalho e partilhar aquilo que são as nossas posições e as nossas preocupações relativamente a este processo de alteração dos estatutos das ordens profissionais e, neste caso, da Ordem dos Farmacêuticos. Eu gostava só de, rapidamente, e para não ultrapassar os 10 minutos, fazer um comentário inicial. Há aqui senhores deputados que já me ouviram fazer este comentário, que tem a ver com a condução de todo este processo que, do ponto de vista da Ordem dos Farmacêuticos, não foi o melhor, no sentido de nos permitir uma maior discussão, maior envolvimento e uma maior capacidade de partilhar com os nossos próprios associados estas propostas sucessivas de alteração e os posicionamentos da própria Ordem. Eu lembro-me que na última proposta que nós recebemos, nós tivemos 2 dias úteis para responder. 2 dias úteis para responder tornou difícil, entre feriados. 2 dias úteis para responder tornou difícil até o pequeno grupo de trabalho que nós tínhamos para estas respostas rápidas, de poder trabalhar adequadamente, mas não permitiu, mais uma vez, que nós pudéssemos partilhar, já não digo com toda a classe, mas pelo menos com os órgãos instituídos da Ordem dos Farmacêuticos, o processo. E, portanto, este, do ponto de vista da Ordem, foi um processo com pouca possibilidade de podermos discutir, de podermos trabalhar as propostas e apresentar as propostas adequadas. Foi o que foi, mas é importante para nós fazermos este sublinhado, que não nos pareceu a forma mais correta de podermos trabalhar de uma maneira profícua e transparente, mas o que está, está. Temos uma lei aprovada e também não vou falar dela nem daquilo que a Ordem dos Farmacêuticos considera menos conseguido na lei, e estamos agora aqui para discutir a revisão dos estatutos. E eu ia diretamente aos aspectos que são para nós importantes neste processo de revisão dos estatutos e relativamente àquilo que é a última proposta de trabalho que nós temos. O primeiro aspecto, e para nós o aspecto mais importante relativamente a isto, tem a ver com o artigo 74, que é a proposta de o título profissional e o exercício dos atos reservados. E também gostava, para não serem apenas aspectos negativos, também gostava de sublinhar que durante este processo, apesar de tudo, houve a capacidade de escuta e de acolhimento de muitas propostas da Ordem, mesmo no curto espaço de tempo. E lembro-me, nós tivemos uma última reunião no Ministério da Saúde, com o Sr. Ministro da Saúde e com representantes da Presidência do Conselho de Ministros e do Ministério dos Assuntos Parlamentares, em que fizemos um conjunto de propostas e elas foram acolhidas na proposta que, no dia seguinte, foi aprovada em Conselho de Ministros. E, portanto, também há aspectos que eu gostava de sublinhar como positivos. Mas aquilo que nos preocupa nesta última proposta e a nossa maior preocupação tem a ver com o título profissional e o exercício dos atos reservados. Não tem a ver com a lista de atos reservados, nem dos atos exclusivos dos farmacêuticos, nem dos atos partilhados, tem a ver com aquela condição que está colocada no fim da lista dos atos reservados, que diz que os farmacêuticos têm competência para exercer aqueles atos, mas, e dito por outras palavras, porque não tenho aqui, posso ir à procura, mas não queria perder tempo, aquilo que está no artigo 74...
Sim.
74, 4. 4,
sim, agora.
Espera aí. Desculpa. Onde é que... E 25, está aqui. Pronto, o que diz é, os farmacêuticos têm da competência para exercer, ou um bocadinho atrás. Há uma lista que nós concordamos com ela, que é a lista dos atos, digamos, exclusivos do farmacêutico, é aquilo que dá a essência, a diferença ao farmacêutico, e depois diz, o disposto no número anterior, que são os tais atos reservados, não prejudica o exercício dos atos neles previstos por pessoas não inscritas na ordem, desde que legalmente habilitadas. Aqui nós temos um problema que é o legalmente habilitado, que para nós devia ficar mais claro quem são, as pessoas, nós gostaríamos de ver as profissões legalmente habilitadas, porque penso que é mais... objetivo e limitante, ao fim e ao cabo, de que não são pessoas individuais que podem, mas determinado tipo de perfis, de profissões que podem exercer. Esse é um aspecto, mas que, apesar de tudo, a nossa proposta altera isto para uma nova realidade. O grande problema, e portanto gostávamos de ver isto clarificado, mas o grande problema é quando diz no ponto 4, os farmacêuticos têm ainda competência para exercer atividades nos seguintes domínios. E os seguintes domínios, nós concordamos com eles, nós tínhamos proposto um conjunto de outros domínios que não foram aceitos em negociação e outros que foram, entretanto, incorporados na negociação e, portanto, foi uma discussão profícua e estamos confortáveis com estes atos partilhados com outras profissões, mas depois o número 5 diz, o disposto no número anterior não prejudica o exercício de atos neles previstos por pessoas não inscritas na ordem. Ora, pessoas não inscritas na ordem são todos os não farmacêuticos, em geral. E, portanto, isto é qualquer coisa que não é aceitável, não é? Porque eu brinco sempre com isto, eu, quando era pequeno, vivia no meio rural e tinha uma vizinha que me dava as injeções para a penicilina todos os anos. Não podemos voltar à mesma situação porque ela seria uma pessoa não inscrita na ordem, não é? E, portanto, este é um aspecto que, para nós, deve ser clarificado e não é preciso inventar, porque outras ordens têm uma formulação para a mesma situação com a qual nós estaríamos de acordo. E, portanto, por exemplo, a ordem dos médicos, que tem uma... Não é só a ordem dos médicos, a dos psicólogos também tem, etc., que é o disposto nos números anteriores não prejudica o exercício dos atos neles praticados por outras profissões, desde que legalmente autorizadas. Isto já clarifica, restringe e já não é toda a gente, não é? E, portanto, se uma redação deste tipo, que ao fim e ao cabo, na mesma peça legislativa, existe para situações semelhantes noutras ordens, para nós estaria bem. Agora, o que para nós é inaceitável é a formulação que ficou. E se ficarmos com esta formulação, eu penso que não vale a pena nós termos duas referências, uma para os atos exclusivos e outra para os atos partilhados. Eu penso que esta formulação pode abranger quer os atos exclusivos, quer os atos partilhados. Se houver outras profissões legalmente autorizadas em qualquer momento para poder exercer, está de acordo com a lei e ficaria claro. Este para nós é um aspecto que é muito, muito importante, porque senão desvirtua completamente os atos praticados por farmacêuticos, e não é só isso, retira segurança e, portanto, qualidade aos atos. Se nós não restringirmos a pessoas ou a profissões legalmente habilitadas para os exercer. Este é um aspecto, este para nós é o aspecto mais importante nesta proposta, e que nós gostaríamos sinceramente de ver alterado. E, como eu digo, não estamos a propor uma alteração específica ou uma redação específica para a Ordem dos Farmacêuticos, é usar a mesma redação que outras ordens têm. Pois, temos um conjunto de outros aspectos que não têm para nós o mesmo grau de, digamos, de importância. Eu gostava muito de sublinhar que este para nós é fulcral, que é, por exemplo, no artigo 5º, número 5, o exercício da profissão, que diz: em casos excepcionais e por despacho de um membro do Governo para a área da saúde, podem ser atribuídas de forma transitória títulos profissionais a farmacêuticos cuja formação tenha sido... Aqui o nosso problema não é este. É que nós gostaríamos de ver isto de outra maneira, que era a ordem envolvida em colaboração com o Governo, e não uma imposição do Governo de dar um título profissional excluindo a própria ordem. E, portanto, eu penso que era mais construtivo. Eu percebo qual é o espírito deste... mas que seria mais construtivo envolver a ordem e não tomar uma decisão sem o envolvimento da ordem, embora diga ouvida a ordem. Mas era importante que este mecanismo fosse um mecanismo que ficasse interiorizado na própria vida das ordens, e não um lateral que depois se ouve a ordem relativamente a uma decisão que é uma decisão ministerial. É uma questão de princípio. Digamos assim. Diga? Sim. Estes agora são rápidos. Depois temos o artigo 4º, o 12º e o 14º, que tem a ver com as sociedades de profissionais e sociedades multidisciplinares. E aqui é um problema. Nós não estamos contra que a ordem possa regular os profissionais que fazem parte destas sociedades. Agora, Não havendo a necessidade, ou não sendo requerido, que estas sociedades tenham qualquer tipo de inscrição na ordem, é muito difícil pedir à Ordem dos Farmacêuticos ou a qualquer outra que regule qualquer coisa que não conhece. E, portanto, esse é um aspecto que era importante que ficasse claro também. Depois há um aspecto de forma no artigo 15º que eu gostaria muito que ficasse... que tivessem em consideração, em vez de colégio de especialidade, que fosse substituído por conselho do colégio, porque o colégio são todos os especialistas, e aqui refere-se ao órgão que é o conselho do colégio de especialidade. E, portanto, aqui é apenas um aspecto. Depois, um outro aspecto, e estou já a terminar, que são coisas pontuais, mas que para nós são importantes, é outro aspecto formal. No artigo 15º, pede-se que o bastonário apresente a declaração de rendimentos. Eu fui durante muitos anos gestor público e, portanto, não tenho problema nenhum com isso. Mas na ordem dos farmacêuticos pede-se apenas ao bastonário, noutras ordens pede-se aos dirigentes. E, portanto, eu acho que beneficiávamos se houvesse uma homogeneidade dos requisitos relativamente a isto. Depois, a acumulação e incompatibilidade de cargos. Tem a ver com...
Bastonário, para concluir mesmo.
Sim, é mesmo para concluir. E é outro aspecto que é apenas para clarificar. Fala-se dos dirigentes superiores do ensino superior, dos estabelecimentos de ensino superior. Eu sou professor universitário de carreira e tenho dificuldade em saber se for presidente do Conselho Pedagógico, se tenho uma incompatibilidade relativamente aos órgãos da ordem. Se é apenas o diretor, beneficiávamos se, em vez desta formulação, que é uma formulação que dirigentes superiores do ensino superior, eu não sei o que são dirigentes superiores do ensino superior. E depois, em vez de, é outra forma, em vez da Assembleia, no artigo 22º, em vez da Assembleia Representativa, no nosso caso chama-se Assembleia Geral. E, portanto, era apenas substituir a Assembleia Representativa por Assembleia Geral. Tentei ser o mais rápido possível, como gostava só de sublinhar, que o artigo 74 para nós é fundamental, todos os outros acho que estamos mais ou menos de acordo, porque são melhorias à própria redação e clarificações ao próprio diploma. Muito obrigado.
Eu agradeço, Sr. Bastonário, eu também tentei ser o mais flexível possível dentro das nossas contingências. Tenho agora a palavra, em nome do Partido Socialista, a Sra. Deputada Susana Correia. A Sra. Deputada tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Dr. Hélder Mota Filipe, e a demais delegação que o acompanha, designadamente o Presidente da Assembleia Geral, Dr. José Gavinho, Secretário da Direção Nacional, Professor Rui Pinto, Secretário-Geral, Dr. Ricardo Santos. É um gosto tê-los aqui connosco neste processo que está na especialidade e, como bem disse o Sr. Bastonário, teve aqui algumas contingências, mas que nós esperamos que nesta fase se consiga aqui com o vosso contributo encontrarmos aqui uma melhoria significativa. Este é o nosso trabalho e é para isso que aqui estamos. Este é um trabalho muitíssimo exigente. Na área da saúde, como bem referiu o Sr. Bastonário, preocupa-nos também a questão dos atos em saúde, de em que medida poderá impactar na qualidade do serviço, da prestação de cuidados, e até tendo em conta o mote importante na área da saúde, que é a integração de cuidados, trabalho de equipa, a importância das competências de cada profissional de saúde, até onde começa um, onde termina o outro, e não deixamos o utente à subserviência, neste caso, da falta de algum tipo de regulação. Esta também é a nossa preocupação, e nós colocamos aqui, quando o Sr. Bastonário falou na clarificação das profissões legalmente habilitadas, se nos podia dar aqui mais alguma clarificação e esclarecimento sobre o que é que nós podemos aqui melhorar nesta definição. E também perguntava se esta ausência, quando falamos de que é importante estar inscritos na ordem, esta ausência de estar inscritos na ordem, o que é que poderá impactar também nas questões da segurança que prestamos ao utente na prestação de cuidados de saúde. Mais quatro pontos para permitir que o Sr. Bastonário também possa explicar e melhorar aqui o nosso contributo. Tem a ver com a criação das especialidades, a verificação das competências, que também é um ponto que temos aqui alguma necessidade de poder contribuir em alguma melhoria, as competências da Direção Nacional versus o Conselho de Supervisão, o que nos tem a referir sobre o desenho deste Conselho de Supervisão que é agora aqui criado, e quando nos fala também naquela proposta que é apresentada, o dever geral dos farmacêuticos, a importância de constar ou não constar esta menção ao dever geral dos farmacêuticos. Na pronúncia que tivemos especial cuidado em analisar, e também já tivemos a oportunidade de poder ouvir o Sr. Bastonário, fala-nos, e também o Ministério da Saúde já nos falou sobre isso, no trabalho que foi feito entre o Ministério da Saúde e o Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, e eu tenho aqui duas questões, as alterações sem fundamento atendível, se aqui temos alterações que no entender da Ordem não têm qualquer fundamento atendível, e aquelas que poderiam estar aqui a incluir melhorias e não estão aqui constantes. E finalizo agradecendo o contributo da Ordem, dizendo que estamos conscientes e reconhecemos o que é que foram estas condicionantes que o Sr. Bastonário também teve a oportunidade de referir, mas que estamos cientes de que faremos um trabalho profícuo neste grupo de trabalho, neste processo de especialidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Susana Correia. Tem agora a palavra para o Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Hélder Correia. A Sra. Deputada tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Coordenador em exercício. Cumprimentar naturalmente o Sr. Coordenador, Sras. e Srs. Deputados, e um cumprimento especial ao Sr. Bastonário Hélder Mota Filipe, e na sua pessoa cumprimentar todos os presentes nesta audição. Agradecer desde já os contributos iniciais que nos pôde prestar no início desta audição e fica aqui realmente claro que a condução de todo este processo, como o Sr. Bastonário fez questão de dizer no início desta audição, não permitiu que realmente as ordens tivessem aquele período que é fundamental para poderem falar com os seus associados e com todas as entidades ligadas à ordem, no sentido de fazermos aqui um trabalho que não foi feito, um trabalho profícuo e transparente em todo aquele que é um processo de entidades que prestam um serviço público e que mereciam da parte do Governo muito mais respeito. O Sr. Bastonário demonstrou aqui algumas preocupações, aliás, nós no âmbito do Grupo Parlamentar do PSD tivemos a oportunidade de os ouvir e naturalmente que na altura alertaram-nos para a questão deste diploma trazer mais problemas à vossa ordem do que soluções, apesar também de se disponibilizarem e de terem estado disponíveis perante o Governo para corrigir aquilo que são situações que, no vosso entendimento, podem trazer riscos sérios para a saúde das pessoas. Pegando aqui concretamente no artigo 74 dos atos reservados, que o Sr. Bastonário teve já, ou apresentou-nos aqui uma solução possível, que esperemos que haja a abertura do partido da maioria, porque sem o partido da maioria, certamente que esta vossa pretensão não vai avançar para a frente, mas pegando aqui na questão das profissões legalmente habilitadas e não nas pessoas legalmente habilitadas, eu pergunto-lhe se nós conseguirmos aprovar esta solução, em primeiro lugar perceber quais são as profissões, era importante ouvir a vossa ordem nesse sentido, e depois perceber se com esta alteração conseguimos evitar que não hajam questões, porque muitas das vezes levantamos aqui porque estamos a falar de ordens que lidam diariamente com a saúde pública dos portugueses, e perceber se nós aqui barramos essa vossa preocupação relativamente àquilo que é o risco sério para a saúde das pessoas. E depois, eu sei que vocês tiveram a oportunidade de apresentar várias propostas ao Governo no âmbito desta PPL, perceber se daquelas, porque temos conhecimento que nem todas foram acomodadas, se para além daquelas que tiveram já a oportunidade de nos dizer, se no vosso entendimento, para além destas correções de incongruências ou de coisas que vocês entendem que devem ser melhoradas, para além destas existem outras que devem ser tidas em conta por esta Comissão, porque nós estamos aqui no âmbito da especialidade e, estando no âmbito da especialidade, acho que estamos todos disponíveis, e eu falo em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que nós não estamos, muitas das vezes somos acusados de estar do lado do cooperativismo, nós não estamos do lado do cooperativismo, nós estamos do lado das pessoas e para resolver os problemas das pessoas. E nesse sentido era importante perceber se, para além daquilo que já nos fizeram chegar e que hoje nesta audição nos foram dizendo, se existe mais alguma proposta, eventualmente alguma redação que se vejam ou seja pertinente nós analisarmos e, neste caso, podermos, em sede de especialidade, dar esse contributo no sentido de melhorarmos, porque a nossa preocupação aqui, mais uma vez reitero, é a questão de saúde pública, não vermos que pessoas legalmente autorizadas, que não sabemos quem é porque a lei não o diz, estarem a praticar atos que são reservados aos farmacêuticos, pondo em risco, sem dúvida nenhuma, aquilo que é a saúde pública dos portugueses, e isso nós não estamos aqui para compactuar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helga Correia. Tem agora a palavra pelo Partido Chega o Sr. Deputado Jorge Galveia. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Senhoras e senhores deputados, cumprimento a Ordem dos Advogados na pessoa do Sr. Bastonário, Dr. Helder Mota Filipe, e todos os membros que o acompanham. Antes de mais, quero deixar uma nota prévia. É com um misto de respeito, solidariedade e compreensão que acolhemos a presente ocasião para expressar as nossas considerações acerca do nobre papel desempenhado pelos farmacêuticos no seio do Serviço Nacional de Saúde. Hoje, encontramos-nos diante de uma situação de greve nacional, a segunda este ano, protagonizada pelos farmacêuticos do SNS. Esta ação, fundamentada e respeitável, vista chamar a atenção para questões cruciais que impactam diretamente a sua condição laboral e, por conseguinte, a qualidade do serviço prestado à sociedade. Neste momento de reivindicação, queremos expressar o nosso apoio e solidariedade à classe farmacêutica. O vosso compromisso inabalável em garantir a saúde e o bem-estar da população merece não apenas reconhecimento, mas também condições de trabalho que permitam o exercício da profissão com a excelência que a sociedade merece. O Chega espera que esta ação gere os frutos desejados e que promova diálogo e entendimento para que possamos continuar a contar com profissionais dedicados e qualificados, e agradece a vossa determinação e compromisso para a saúde pública. Permaneceremos atentos ao desfecho destas legítimas reivindicações. Relativamente ao assunto que aqui nos traz hoje, temos a dar nota do seguinte. Reiteramos a postura crítica que o Chega sempre teve relativamente a esta proposta. O Governo, liderado pelo Partido Socialista, que se autodenomina defensor dos direitos e liberdades, revela uma intolerância flagrante às ordens profissionais e aos seus membros. Recusam críticas, ignoram problemas e negligenciam a necessidade de melhorar os serviços para os portugueses. Para controlar setores profissionais essenciais e autónomos, procuram uma excessiva e injustificada ingerência. Sob a aparência de conformidade com a Diretiva da União Europeia, sobre serviços no mercado interno, o Governo pretende recuperar o controle sobre as ordens, ignorando a sua missão essencial, defender os direitos dos cidadãos e do interesse público. O aumento do poder do Conselho de Supervisão, com membros externos às ordens, enfraquece os Conselhos Gerais, órgãos máximos de cada ordem. A eliminação de atos próprios, a flexibilização da inscrição e o controle excessivo levantam-nos assim de questão. Qual será o verdadeiro papel das ordens profissionais após essas alterações? O processo desrespeitoso pelo qual tudo isso ocorreu é alarmante. As audiências foram superficiais, dando apenas 2 dias úteis para as ordens pronunciarem sobre uma proposta extensa de 700 páginas. Isto não é apenas injusto, é uma afronta à democracia. Escudam-se nestas audições, mas a verdade será revelada nas votações, quando o poder do Partido Socialista decidir ou não acolher as propostas de alteração que forem apresentadas. E deixaria as seguintes questões específicas. Sobre o artigo 3º, qual é a razão subjacente à proposta de revogação da linha F do número 4 do artigo 3º e quais são as implicações práticas dessa revogação? Relativamente ao artigo 6º, podem detalhar as implicações práticas da revogação do número 5 do artigo 6º, especialmente no que diz respeito à competência linguística necessária ao exercício da atividade farmacêutica em Portugal? Relativamente ao artigo 16º-A, pedimos que forneçam informações adicionais sobre a razão da proposta de revogação deste artigo e discutir as implicações que essa revogação teria para os membros da Ordem dos Farmacêuticos. E, por último, relativamente ao artigo 18º, pedimos que nos expliquem as preocupações com a adição da linha D ao número 4 e como ela pode ou não afetar os direitos eleitorais dos profissionais farmacêuticos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Tem agora a palavra pelo Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Alfredo Maia. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Srs. Deputados, alguns dos quais tenho o prazer de rever agora, neste reencontro. Cumprimento o Sr. Bastonário e os restantes representantes da Ordem dos Farmacêuticos. Eu não é por economia de tempo forçada pela agenda, mas queria salientar que fiquei bastante elucidado relativamente às questões que a Ordem aqui coloca e que certamente teremos em conta na nossa reflexão. Mas não tendo combinado com a Sra. Deputada Helga Correia a ênfase que colocou, e bem, na questão das profissões legalmente habilitadas para, eu gostaria, e por aqui me fico, eu gostaria que o Sr. Bastonário desenvolvesse um pouco mais o tema, porque é pertinente e é pertinente a forma como o colocou. Mas justamente para contribuir para a nossa reflexão era necessário densificar um pouco mais a que profissões é que nos referimos e já agora referidas a que atos, se possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Devolvo agora a palavra à Ordem dos Farmacêuticos, ao Sr. Bastonário, que nos 10 minutos que tem, com a flexibilidade da mesa, se possa entender...
Na Assembleia da República, não sei o que é que se passa, mas passam mais...
Passam muito... Passam...
Eu queria agradecer, primeiro que tudo, as questões e terei o maior prazer em tentar responder a todas elas. Relativamente às profissões, todos há profissões legalmente habilitadas, vai um bocadinho no sentido de, na área da saúde, nós temos, costuma-se dizer, eu trabalho muito na área da regulação do medicamento, costuma-se dizer que logo a seguir à aeronáutica, a área do medicamento é a mais regulada. E é mais regulada não é por razões A teimosia é simplesmente para garantir a qualidade, a segurança e a eficácia e o serviço prestado aos utilizadores finais. E eu vejo as ordens, eu sou muito pouco corporativo, e como bastonário não devia dizer isto, mas não tenho uma visão corporativa das ordens. E, aliás, nós, ordens dos farmacêuticos, batemos muito, e alguns dos deputados podem ser testemunhas, para que, em primeiro lugar, ficasse como objetivo das ordens a defesa do utilizador final dos serviços e não a defesa da profissão. E esse é um aspecto fundamental e é o aspecto que nos deve centrar e exigir que as ordens sejam isto mesmo e não outras coisas. As ordens não são sindicatos, respeito muito os sindicatos, não são entidades, associações patronais, são defensores dos bons serviços e das condições que os profissionais devem ter para exercer adequadamente os serviços para, com os utilizadores finais. E este deve ser o objetivo. E é nesse sentido que é importante clarificar quem é que pode praticar os atos. Exatamente por esta razão, para garantir a qualidade e a segurança dos atos praticados. E como eu não tenho uma visão muito corporativa, eu dou igual importância àquilo que é a lista dos atos específicos por causa da formação específica dos farmacêuticos, que dou à outra lista, que é a dos atos partilhados, porque não tenho a visão de que não há atos que não podem ser praticados por mais do que uma profissão. Aliás, nos dias de hoje, até é bom que haja redundância e que haja multidisciplinaridade e, portanto, que quem estiver melhor posicionado e preparado para garantir esse ato de segurança, que o faça. Eu dou o exemplo das vacinas e da vacinação. Nós hoje temos mais do que uma profissão, incluindo os farmacêuticos, que podem vacinar. O que é suposto é que as ordens garantam que os profissionais têm habilitação, capacidade para prestar adequadamente a função. E este é um bom exemplo para, por exemplo, na vacinação, que é um ato partilhado com outras profissões, que fique claro que esse ato só pode ser praticado por profissões legalmente reconhecidas com habilitação para isso. E, portanto, e não indivíduos, porque isso abre uma outra discussão relativamente à própria, digamos, à forma como estamos organizados do ponto de vista do exercício dos atos em saúde. Portanto, por isso é que para nós era tão importante que ficasse claro e, obviamente, legalmente habilitado, tem que haver uma lei que demonstre que aquela profissão tem a habilitação para garantir isto e não que possa ser um conjunto de sábios ou alguém em particular que diga que há uma habilitação para isso. E, portanto, para nós é muito importante que isto fique muito estruturado, porque, como eu digo, as profissões da saúde não vivem sem regulação, nem vivem fora da regulação. Não é? Nós não podemos fazer nada que não seja de acordo com as melhores práticas, com as boas práticas. Por exemplo, na área do medicamento, as boas práticas de laboratório são lei, as boas práticas de fabrico são lei, portanto, não são sequer boas práticas consensualizadas, são lei. E, portanto, é importante que não desestruturemos, porque vamos pôr em causa a qualidade e a segurança dos serviços. Não sei se fui claro, mas este é o princípio. Este é o princípio e não é o princípio de querer atos que, podendo ser partilhados, eu os quero só para os farmacêuticos. Não é isso. É atos que haja demonstração, que há profissões com habilitação que possam fazer, mas que não, mas que tenham que ser estruturados e tenham que estar reconhecidos. E é este o nosso objetivo com esta proposta de alteração. Depois foi questionada a inscrição na ordem. E para nós a inscrição na ordem é importante neste princípio. A ordem é o garante da qualidade da prestação dos cuidados pelos seus profissionais. E por isso é que a ordem tem também obrigações do ponto de vista jurisdicional para com as más práticas, etc. E, portanto, daí a importância de garantir a inscrição na ordem com a garantia da segurança e da qualidade da prestação dos serviços por aqueles profissionais. Quanto ao Conselho de Supervisão, eu não falei no Conselho de Supervisão porque, como já está na lei, não quis voltar, mas para nós é um incómodo. E é um incómodo desde o princípio e que foi demonstrado desde o princípio. Primeiro, o princípio do Conselho de Supervisão ter uma maioria de não profissionais. E dou-vos apenas um exemplo, que é o Conselho de Supervisão tem a obrigação de acompanhar a atividade jurisdicional. Ora, a atividade jurisdicional de uma ordem é o julgamento das práticas do próprio profissional. Quando eu, acima dos conselhos jurisdicionais, tenho um Conselho de Supervisão que vai avaliar estas decisões do Conselho Jurisdicional, eu tenho um problema, digamos, formal, e tenho um problema informal, que é, eu vou tentar ser mais conservador na forma como presto os cuidados aos meus doentes. E dou um exemplo, que é um exemplo que eu acho que toda a gente percebe. A lei diz que eu apenas posso dispensar, como farmacêutico, um medicamento sujeito a receita médica na presença de uma prescrição médica. Mas a lei também diz que eu, em qualquer decisão, devo ter em consideração os melhores interesses do doente. E se eu tenho uma criança epilética que, de repente, ficou sem o antiepilético, eu tenho a obrigação, para melhor interesse do doente, de fazer este julgamento profissional, dispensar o medicamento, não exigindo, no momento, a receita médica. Isto é um julgamento, este é simples, não é? Mas é um julgamento profissional. Quando eu sei que tenho uma maioria de não profissionais que me podem julgar, eu tenho uma tendência para, nos dilemas éticos, ser mais protecionista do meu interesse do que do interesse do doente. Isto não é saudável. E, portanto, este é apenas um exemplo de como é que este Conselho de Supervisão pode ter uma influência negativa sobre o funcionamento das próprias ordens, mas não queria aprofundar mais por causa dos 10 minutos. É só um exemplo de como é que o Conselho de Supervisão pode, parecendo uma coisa boa, não ser assim tão boa. Relativamente à reunião que tivemos com o Ministério da Saúde, eu sublinho sempre este aspecto porque foi muito construtivo e resolveu-nos 90% dos problemas que nós tínhamos relativamente à proposta, e gostava de sublinhar isto, e aqui o Ministro da Saúde teve um papel fundamental a tentar explicar aos outros colegas porque é que a ordem estava a exigir determinado tipo de coisas, e portanto facilitou bastante, e eu gostava de sublinhar este aspecto. Eu penso que já respondi também à Sra. Deputada Hélia Correia relativamente à parte das profissões. Relativamente aos outros atos, aquilo que eu propunha era que pudéssemos partilhar com o grupo de trabalho as alterações que são muito técnicas relativamente aos atos, quer aos atos próprios, quer aos atos partilhados, que eu acho que podiam ter uma redação tecnicamente mais correta, sem alterar qualquer princípio. E já agora ficavam mais clarificados os atos do ponto de vista técnico, que esse era um aspecto. Relativamente ao Sr. Deputado do Chega, eu não ignorei a referência que fez à Greve Nacional dos Farmacêuticos, mas sendo eu ordem e não sindicato, não me iria pronunciar sobre isso, a não ser que, como ordem, estamos muito preocupados com a falta de condições que os profissionais possam ter, porque se reflete na qualidade da prestação dos serviços. Este é um aspecto importante e isto já é uma preocupação de ordem. Relativamente ao ensino superior, ao aspecto que falou do ensino superior numa das alterações que mencionou, eu já falei disto, eu acho que há um problema aqui que também tem a ver com o Conselho de Supervisão, que é, nós queremos trazer os melhores e o conhecimento para dentro das ordens profissionais. Quando nós dizemos que não podem fazer parte do Conselho de Supervisão professores de ciências farmacêuticas inscritos na ordem, estamos a afastar aqueles que mais sabem da ciência da profissão. E ficam-nos os de química, o professor de química física, o professor de... que não são aqueles que mais interessam à ordem. A mesma coisa com esta incompatibilidade de haver professores do ensino superior que, tendo funções de dirigentes superiores nas instituições, não podem fazer parte da ordem. Por isso, a nossa preocupação de clarificar claramente quais são as funções incompatíveis no ensino superior relativamente às ordens, porque dirigentes superiores não sei até onde é que vai, não é? E esse é um aspecto importante. Relativamente ao Sr. Deputado do PCP, eu penso que já tentei pelo menos responder também relativamente às profissões legalmente habilitadas. Nós não queremos corporativismos, não queremos ser só nós. Se outros estiverem habilitados, agora queremos que claramente toda a gente saiba quem são os outros e porque é que eles estão habilitados. E nós também. Não é? Muito obrigado.
Senhor Bastário, agradeço a sua intervenção final. Eu diria que, com a condescendência de todos, e considerando que o plenário, ainda temos 15 minutos para o plenário, se quiser utilizar mais 2 ou 3 minutos alguma questão que possa não ter sido respondida, temos ainda essa flexibilidade, porque a nossa pressão é mesmo o plenário. Se não for o caso...
Sr. Presidente, se não se importa, ponho ao contrário. Se há qualquer coisa que eu não respondi,
que
os senhores deputados considerem que não está respondido.
Sim, eu agradecia-lhe que, entretanto, as questões que disse que poderia fazer chegar por escrito de forma mais densificada, que eu possa fazer para que possa ser distribuído a todos os grupos parlamentares, e sendo assim, nós damos por concluída esta audição, sem prejuízo do trabalho que continuará naturalmente a ser feito. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos.
Está concluída a reunião.